E hoje, na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos, estamos recebendo aqui no estúdio o Silvio César de Castro, coordenador do curso de Ciências Econômicas da Unicesumar, economista. Muito obrigada pela presença. Uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, prezados ouvintes da CBN.
Bom, o senhor, inclusive, dá dicas na internet, né? Tem uma plataforma com dicas financeiras.
Isso. E... nós temos um canal no YouTube, inclusive, tem um material bastante recente lá, que nós produzimos para a Semana de Educação Financeira, em convênio do curso Unicesumar e Codem, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, com essa finalidade. Então, nós fizemos lá uma websérie com 50 dicas, que são 10 vídeos com 5 dicas cada vídeo.
Uhum. Bom, nesses vídeos, né, o senhor fala sobre produtos... bons, né? Produtos bons no mercado, mas também ciladas. Vamos começar pelas ciladas? Quais são elas?
Talvez o grande vilão hoje do mercado financeiro em termos de gastos é em relação ao cheque especial. O cheque especial, ele muitas vezes, ele pega o consumidor, que é um consumidor bancário, né? De surpresa, principalmente por não acompanhar o extrato do cheque especial. Muitas vezes você fica 30, 45 dias sem olhar o extrato do cheque especial, olhar o extrato da conta corrente e vai verificar houve um débito que não estava programado ou até mesmo indevido na sua conta e ele está então consumindo o limite e dessa forma você vai ter que remunerar a instituição financeira por meio de juros. E é um juros bastante caro. Chega a algumas instituições financeiras de 450% a 500% ao ano.
Nossa!
Então, não pode deixar. A primeira dica, uma das dicas que eu dou nessa série de vídeos é: deu ruim? Não hesite. Procure o gerente e consulte. Né? E consulte o saldo, a origem e parcele.
Entre no cheque especial.
Não entra no cheque especial. Cheque especial, eu digo, é que nem seguro. É bom ter para um momento, de repente, de uma emergência, mas que você tenha recurso para que você cubra esse valor
rapidamente.
Mais de 30 dias, se você verifica que não tem como fazer essa cobertura, procure o gerente e faça o parcelamento. Né? Hoje um crédito pessoal, principalmente um crédito consignado, que é aquele vinculado ao teu salário, você vai pagar menos de 30%, com certeza menos de 50% ao ano, com toda certeza.
Fazer um empréstimo para bancar o cheque especial.
Exatamente, parcele. Né? Não fique no cheque especial. E tem pessoas que vinculam, inclusive, e fazem o seguinte: ah, então vou usar o cartão de crédito, mas o dia que chega a fatura do cartão de crédito, debita utilizando o juro de cheque especial. Né?
Uhum.
Então eu falo, não estou usando o cheque especial, mas está usando o cartão de crédito, que acaba debitando na conta corrente, e são juros bastante similares também. Né? Então, aí a gente já fala de um segundo produto também, que é tem que ter um gerenciamento grande, que é o cartão de crédito.
Uhum.
Né? O cartão de crédito...
Muita vigilância.
Muita. O cartão de crédito tem seus benefícios. Ele pode ter vários serviços incluídos, seguros incluídos, tem programas de bonificação, onde você ganha milhas, você ganha pontos e troca por tênis, por camisa, por bebidas, por eletroeletrônicos nas lojas de e-commerce do Brasil. Mas, na minha opinião, o cartão de crédito, ele tem um vencimento. Todo mês ele vai vencer, dia 10, dia 1º, dia 15. Chegou no dia do vencimento, tem que ter dinheiro disponível na conta corrente para quitar 100% da fatura. Tá? O cartão de crédito, ele engana muito, principalmente quando você faz compras parceladas no cartão de crédito.
Uhum.
Né? Ele acaba virando um financiamento. Né? Muitas vezes o juro está embutido ali nas parcelas. Diz que é juro fixo, mas não tem milagre. Né? Naquelas parcelas onde você vai pagar em 10, 12 meses, um custo financeiro está embutido nessa parcela.
E tem gente que tem mais de um cartão de crédito. Não? Como,
tem.
Como lidar com esses cartões? Ao mesmo
Eu tenho mesmo aqui, ó, vamos verificar aqui. Ó, tem 1, 2, vamos dar uma olhada. 3, 4, 5, 6, 7. Qual que eu uso? Só um.
Ué, e os outros? Para emergência também?
Para emergência, às vezes eu ganho com anuidade gratuita, que é outra coisa que deve ser observada também. Cartões de crédito, às vezes, que cobram anuidade alta. Né? E alguns cartões de crédito, dependendo do valor que você gasta por mês, ele te isenta da anuidade. Então, existem cartões de crédito que R$ 200 por mês que você faz um gasto em um posto de gasolina ou uma da padaria, automaticamente ele não vai cobrar nenhuma mensalidade e não vai ter nenhum custo financeiro para manutenção do cartão.
Mas dá para viver com um só, né?
Dá para viver com um só. O certo é, se você falar para mim, olha, eu tenho, quanto eu falei aqui? Um, dois, três, sete.
Você falou sete.
Qual que eu usei nos últimos 45 dias? Eu usei esse daqui. E esse daqui uma vez só, por quê? Porque eu esqueci, eu tirei ele e deixei em outro local, fui abastecer, falei, ah, meu Deus, esqueci meu cartão de crédito. E usei esse aqui só porque eu não estava com o cartão principal.
E qual que é a vantagem de ter tanto cartão assim?
Ah, não tem vantagem não. Se não souber usar... Esses daqui, por exemplo, todos que eu tenho, eu não pago anuidade.
Não
mas
paga.
Se eu pagasse anuidade, eu falo, não, eu não quero cartão de crédito.
E você não tem medo de ter tanto cartão de crédito aí, sabendo que tem tantos golpes no mercado, tanta forma de clonar cartão?
Tem, eu inclusive
você
já...
Você tem que ficar monitorando todos, né?
Tá, mas aí que tá. O adequado é você não desbloquear o cartão, então, enquanto você não faz uso dele.
Ah, tá.
Porque quando ele recebe o cartão, ele vem bloqueado. Você tem que ligar numa central de atendimento, ou usar um aplicativo do celular confirmando alguns dados para liberar o cartão, né?
Uhum.
Então, o que acontece? Se você não vai utilizar, você não faz a liberação, deixa ele bloqueado, né? Eu recomendo que seja feito isso. Mas se você realmente não tem a necessidade, como já aconteceu, né? Ele falou, olha, eu não quero o cartão, cancela o cartão. Porque realmente tem esse outro viés. Se você não tem um bom gerenciamento de onde guarda, um cuidado com as suas coisas, ele pode cair em mãos erradas e pode ser clonado. Né? Uhum. Uma vez mesmo eu tinha um cartão que eu recebi de uma instituição financeira. De manhã a gerente me ligou, falou assim, você fez uma compra em São Paulo, uma autopeça de R$2.300? Eu falei, o cartão do jeito que chegou está no envelope na minha gaveta, eu nunca nem abri. Como é que as pessoas tinham dado o meu cartão?
Nossa.
Falou, não reconheço. Eu falei, então estou cancelando. E cancelou, mas será que toda instituição faz isso?
Então tem que tomar muito cuidado,
exatamente,
né?
Exatamente.
Agora falando sobre produtos que estão aí no mercado também, o consórcio é um bom negócio?
Consórcio pode ser um bom negócio, desde que adquirido adequadamente, a pessoa tenha consciência do porquê ele está adquirindo. Por exemplo, um cartão, um consórcio, ele geralmente tem a finalidade de adquirir um carro, uma moto, uma casa. Existe inclusive consórcio para serviço, existe consórcio até para fazer cirurgia plástica. Tá? Então, não deve ser adquirido no impulso. Não deve ser adquirido como um investimento. Tá? Deve perceber que existe dentro do consórcio taxas administrativas, que podem chegar até mais de 20%. Né? Então, você vai entrar num consórcio, você vai esperar todo aquele grupo, geralmente tem um lance por mês por sorteio, outro por contemplação, e pode ser que você fique aí 3, 4 anos pagando o consórcio e você não tem o bem. Se você tem a necessidade do bem, às vezes você consegue com uma taxa de juros próxima a 40, 35% ao ano adquirir um bem.
Tem veículos, sem necessidade do consórcio.
Existem ofertas, por exemplo, os próprios bancos das montadoras de veículos, quando precisam fazer a venda do veículo, o que elas fazem? Elas fazem uma alavancagem financeira oferecendo carros a 0,70%, 0,80% ao mês de juros. Então, será que nesse momento compensa, se eu preciso do bem e não tive a oportunidade de poupar? Porque o melhor é poupar e comprar à vista, sempre. Mas eu não tive, preciso daquele bem, ou preciso sair de um aluguel. Será que realmente o consórcio naquele momento é o mais adequado? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, vai muito da sua necessidade. Tá? Se você não tem pressa do bem, você
não precisa,
né? Ele pode ser um bom negócio, mas as taxas devem ser verificadas. E aí eu faço uma recomendação com o consórcio. De vez em quando você pode verificar na mídia, inclusive a nível nacional, algumas empresas de consórcio, mesmo aquelas autorizadas perante o Banco Central, quebrarem e não entregarem o bem para os consorciados e não devolverem os valores que já foram pagos.
E aí?
Por isso, eu recomendo que consórcio você faça atrelado a uma instituição financeira. Os bancos hoje vendem consórcio. A partir de cerca de 15 anos para cá, começaram a vender consórcio e hoje todo banco vende consórcio. Então, compre um consórcio vinculado a uma instituição financeira. Eu não compraria um consórcio, já comprei consórcio, comprei minha casa, inclusive, que eu moro hoje, por meio de um consórcio.
Ah, é?
Sim. Mas eu não compraria por meio de uma empresa independente, mesmo que autorizada, auditada, com toda a regulamentação exigida pelo Banco Central, mas eu não compraria se não fosse de um banco. Banco do Brasil, Sicoob, Sicredi, que nós temos aqui em Maringá, uma Caixa Econômica, Itaú, etc. Então, eu compraria vinculado a uma instituição financeira.
Mais seguro?
Mais seguro, com certeza.
Tá? Bom, além do consórcio, algum outro produto de destaque aí para quem está querendo investir? Né? O consórcio não é um investimento, né? Para quem quer poupar.
Não pode ser...
Mas em termos de investimento aí, o que você destaca?
Hoje, eu estava, antes de vir para cá, estudando um pouquinho até sobre como é que está o mercado, cerca de 60%, mais de 60% hoje dos recursos de varejo estão aplicados na poupança. E a poupança, eu estou aqui com um quadro aqui de 2018, foi o pior investimento de 2018. Né? Então hoje, quem quer rentabilizar um pouco mais? A poupança deu 4,55, né? O Tesouro Direto deu 6,43, o Ibovespa, que é o índice da Bolsa, deu 15%. Então mesmo considerando a parte tributária, compensa hoje quem quer ter um rendimento um pouco melhor que a poupança, consultar uma corretora de investimentos. Aqui em Maringá, ou a nível nacional, nós temos corretoras hoje credenciadas. Né? Temos corretoras hoje que operam na bolsa com mais volume do que banco. Né? Então, e tem gente que tem medo. Ah, vou levar meu dinheiro para uma corretora. Tem que lembrar sempre que uma corretora de investimentos é como se fosse uma corretora de seguros. Você não compra produto da corretora. Ela simplesmente está vendendo, ela é uma intermediária do mercado financeiro.
Mas também tem taxa de administração.
A taxa de administração é paga para quem está oferecendo o produto para a corretora vender.
Ah, é? Quem está colocando dinheiro ali na corretora,
exemplo,
não paga a taxa
de
administração?
Por exemplo, vamos falar de do Banco do Brasil, ou do Itaú, ou da Caixa Econômica. Ela pode vender o seu papel, os seus papéis, geralmente CDBs, LCI, LCA... CRI, CRA, que são chamados CRIs e CRA, por meio da sua plataforma própria na agência, ou ela pode falar, olha, corretora, você vende para mim no mercado? Se você vender para mim no mercado, eu te pago tanto um percentual de comissão.
Entendi.
Então as taxas em si seriam as mesmas taxas de produto no banco ou na corretora. Corretora, de forma geral, não cobra para fazer os seus investimentos. A não ser que você queira uma carteira gerenciada, trabalhar com bolsa, aí tem emolumentos de transação, que daí é outra, uma pegada um pouco mais profissional.
Tá certo. Professor, então, para resumir, é bom ter uma poupancinha, que é uma reserva, uma segurança, mas o melhor é investir dinheiro, então, em outros produtos, né?
Recomendo.
Não deixar muito dinheiro parado na poupança.
Exatamente. Vamos diversificar um pouco.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Até mais.
Conversamos com o professor Silvio Castro. Ele é professor e coordenador do curso de Ciências Econômicas da Unicesumar.